Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio.
Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia.
Justiça na Tarde.
Em Brasília, 3:05 da tarde, seja bem-vindo a mais um Justiça na Tarde ao vivo. Hoje é sexta-feira, 10 de maio de 2019, e tá chegando. Logo mais temos o Dia das Mães. Brasil inteiro homenageando as nossas mães. O que seria de todos nós sem as nossas mães? O nosso Justiça na Tarde hoje, portanto, está também em clima de homenagem as mamães, país afora. E vamos conversar sobre, portanto, aspectos legais e jurídicos para fazer jus à tradição da Rádio Justiça, uma rádio jurídica, emissora oficial não só do Supremo Tribunal Federal, mas de todo o Poder Judiciário, sempre promovendo cidadania, prestação de serviço. Por isso, vamos conversar sobre os aspectos legais e jurídicos da maternidade no país. E programa especial merece um lugar especial. Estamos aqui hoje na sede da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, na região central de Brasília, capital do país. Vale lembrar que está, inclusive, rodando na programação da Rádio Justiça uma série de informativos sobre uma campanha recém-lançada pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, que é a campanha intitulada Em Defesa Delas, Defensoras Defensores Públicos pela Garantia dos Direitos das Mulheres. A ideia da campanha é, ao longo do ano, levar informação, levar conhecimento à sociedade brasileira sobre os direitos das nossas mulheres e, portanto, das nossas mães também. Vamos conhecer as nossas debatedoras, vamos ao que interessa, começar a conversar sobre os direitos das mamães no país. Eu começo cumprimentando a vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a defensora pública Rivana Ricarte. Defensora, muito obrigado mais uma vez por participar conosco e por abrir as portas aqui da sede da entidade para receber o programa. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes também da Rádio Justiça. É um prazer muito grande para a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos receber hoje aqui a Rádio Justiça para esse debate com as colegas aqui na sede da associação.
Vamos seguir conhecendo as nossas debatedoras. Temos também a presença da defensora pública Rita Lima, coordenadora da Comissão dos Direitos da Mulher da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Defensora Rita, também, muito obrigado pela participação, por estar conosco. Boa tarde para a senhora.
Boa tarde para vocês todas que estão aqui hoje. Boa tarde aos ouvintes e às ouvintes da Rádio Justiça. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de divulgarmos o trabalho do sistema de justiça, em especial da Defensoria Pública, em prol das mulheres, nessa data tão especial, próximo aí do Dia das Mães.
Temos mais debatedoras, ainda não acabou, vamos conhecer agora, e é com muita honra que o programa conta com a presença dela, a Defensora Pública Geral do Distrito Federal, Defensora Maria Nápoles. Defensora, muito obrigado por estar conosco, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda, boa tarde.
Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui representando a Defensoria Pública do Distrito Federal e dar um alô e boa tarde para todos e todas as ouvintes do programa.
E a defensora Maria, que ela não está representando só a Defensoria Pública do Distrito Federal, mas também está representando as mães do nosso Brasil, ela que é a mamãe aqui na mesa. Por isso, também, aproveito para desejar a ela um lindo Dia das Mães depois de amanhã, no próximo domingo.
Obrigada, muito obrigada. Eu tenho um filhinho de 7 anos e nessa correria da vida profissional é muito difícil ser mãe e ser uma profissional, mas eu diria que é o maior amor. Então, realmente é uma data muito especial no próximo domingo.
E vamos finalizar aqui a nossa rodada de apresentações cumprimentando a defensora pública Mayara Tashi, ela que é a presidente da Associação dos Defensores Públicos aqui do Distrito Federal. Defensora Mayara, também muito obrigado por estar conosco. Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada a todos os ouvintes, muito obrigada ao convite da Rádio Justiça, uma rádio muito cara ao nosso sistema de justiça. E é uma honra falar aqui sobre um assunto tão importante para a nossa Defensoria Pública, um assunto tão importante para o nosso país, né? Então, hoje, a mulher precisa ser defendida e é isso que a Defensoria Pública está prestes a fazer aqui.
Vamos, então, conversar sobre, antes de esmiuçar os aspectos legais e jurídicos envolvendo a maternidade no Brasil, vamos recapitular, aproveitar aqui que a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos está no país inteiro com essa campanha, repetindo, em defesa delas, defensoras e defensores públicos pela garantia dos direitos das mulheres. Inclusive, essa campanha, a Rádio Justiça teve a honra de fazer a pré-estreia da campanha na programação da emissora. Tivemos a oportunidade, inclusive, a vice-presidente da ANADEP, a defensora Rivana, esteve conosco nos estúdios da emissora, conversando a respeito da campanha. Mas vamos conversar de novo, afinal, né, todo mundo que acompanhou aquele programa, temos novos ouvintes hoje de olho no programa. E aí a ideia, defensora, para começo de conversa, para a senhora aqui nos explicar como o ponto de partida dessa campanha, por que a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos escolheu 2019 como um ano para se dedicar à causa da defesa dos direitos das mulheres.
Então, Ricardo, nos últimos 10 anos, a ANADEP faz, em parceria com as associações estaduais, lança, né, todos os anos uma campanha de educação em direitos, né? Então, é escolhido um tema em conjunto com as associações estaduais que vai ser trabalhado, né, com material, com palestras, audiências públicas, né, para dar um enfoque sobre uma atuação da defensoria em específico, né? O tema do direito das mulheres sempre foi um tema muito caro à defensoria. Entre as instituições do sistema de justiça, a defensoria pública é aquela em que há maior, digamos assim, equivalência, equitatividade na presença de homens e mulheres na carreira, né? Então, isso é um dado muito importante. Ano passado, a Associação Nacional produziu essa modificação do nome da Associação Nacional, né, incluindo, né, especificamente isso, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Isso aconteceu em junho do ano passado, né? Então, está fazendo um ano dessa mudança. E essa mudança é muito significativa para isso. Marcar, de fato, a presença tão forte, né, e tão proativa das mulheres dentro da Defensoria Pública. Então, não é um tema que surge sem sentido, não é um tema que surge sem um amadurecimento institucional, do reconhecimento, da necessidade de um olhar mais afirmativo para a garantia dos direitos das mulheres dentro da instituição e para fora da instituição. Então, é uma campanha que trabalha, vai buscar trabalhar, busca trabalhar com isso. Um diálogo interno institucional sobre que papel é esse que a mulher ocupa dentro da defensoria e, claro, o papel da usuária dos serviços da defensoria pública em vários aspectos. Então, é uma campanha, como você falou, de um tema amplo, então, que a gente vai abordar ao longo desse ano, pretende trazer essa discussão sobre as mulheres encarceladas, a questão da violência obstétrica, a questão das questões raciais especificamente, também disso, a situação das mulheres em situação de rua, as mulheres negras, né, como estava falando, as situações também das mulheres indígenas, né? Então, todos esses são aspectos que podem ser debatidos e que vão ser debatidos pelos diversos núcleos da defensoria no país. Então, não é um tema que, por que vamos esse ano? É todo um amadurecimento institucional para isso. Então, a campanha foi lançada dia 3 de maio, agora, na última sexta-feira, no vão do MASP, de um modo até muito diferente das outras campanhas. A gente teve roda de conversa a respeito do direito das mulheres, com participação do movimento social, exposição fotográfica em que a gente trouxe luz à situação das mulheres que foram vítimas dos desastres de Mariana e Brumadinho. Então, um olhar desse desastre a partir dessa perspectiva da mulher nisso. Então, a gente espera que todos os estados e que todo mundo entre nessa hashtag nossa em defesa delas, né, e faça essa campanha virar uma campanha forte.
E apesar agora ouvir a coordenadora da Comissão dos Direitos da Mulher, da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, e apesar de todo esse nosso histórico, defensora Rita, de esse histórico legal de avanços no sentido de termos hoje uma Lei Maria da Penha, de termos uma lei do feminicídio, de termos uma lei agora, desde o ano passado, da importunação sexual e de a gente sim observar esse tema sendo mais discutido nos meios de comunicação, campanhas como inclusive essa sendo feita pela própria ANADEP, mas eu pergunto, ainda para a senhora e também para as nossas demais debatedoras que lidam com esse tema, lidam cotidianamente com esse tema, ainda há a impressão de que é amplo, predomina, é majoritário o desconhecimento sobre os direitos da mulher no país?
Sim, sem dúvida, o que a gente observou, complementando inclusive a resposta da doutora Rivana, o que a gente observou e que nos levou a escolher essa temática vem de um movimento interno de amadurecimento da Defensoria Pública a respeito da reflexão do papel da mulher na constituição identitária da Defensoria e também o quanto as mulheres, principalmente as mulheres negras, são alvo do nosso atendimento, de um lado, e de outro lado, de índices alarmantes que o Brasil continua registrando de feminicídio, de violência sexual. Então, apesar de termos leis que são super elogiadas internacionalmente, de termos tido um movimento de evolução do sistema de justiça, do sistema teórico, digamos assim, né, do nosso aparato teórico para abarcar essas questões dos direitos das mulheres, da vulnerabilidade especial que elas vivenciam, ainda há, por parte das mulheres e homens, um desconhecimento muito grande a respeito do por que temos uma Lei Maria da Penha. Por que uma lei específica para a proteção da mulher, por exemplo? Né? E das próprias mulheres de reconhecerem as figuras de proteção que a lei tem à disposição delas. Então, como a nossa campanha é uma campanha voltada para a educação em direitos, nós escolhemos esses eixos exatamente por identificarmos que existe um déficit de informação a respeito do direito das mulheres, principalmente nessas temáticas. Então, é importante, inclusive, programas como esse aqui, em que a gente possa debruçar com mais cuidado, se desdobrar sobre os temas que nós pretendemos abordar e auxiliar as pessoas, toda a população, para que ela tenha acesso à informação sobre os seus direitos, quais medidas podem ser tomadas em hipóteses de violação desses direitos das mulheres.
E não é só a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, mas também ouvir agora como que vem oferecendo e o que vem desenvolvendo, melhor dizendo, a própria Defensoria Pública do Distrito Federal em matéria de uma proteção específica, um atendimento especial diferenciado para as nossas mulheres, que também tantas procuram atendimento, procuram ajuda, auxílio, suporte da Defensoria Pública da capital do país. Para isso, vamos ouvir a nossa Defensora Pública Geral, Defensora Maria Nápoles. Defensora.
Bem, aqui no DF nós temos um núcleo de atendimento especializado no atendimento da mulher. Só no ano passado, né, e isso na verdade se repete nas outras defensorias do país, via de regra, nós temos esses núcleos temáticos que atendem especificamente as mulheres. Nessa temática de violência doméstica, de vítimas de violência doméstica, aqui no DF nós temos esse núcleo. Só no ano passado esse núcleo fez mais de 1.700 atendimentos. Esse núcleo já funciona, inclusive, há mais de 10 anos aqui no DF. Então, mais de 1.000 atendimentos por ano, quase 2.000 atendimentos por ano. E nesse núcleo a gente presta assistência integral à mulher. Né? Nós ouvimos a mulher, então ela tem o seu atendimento jurídico e o atendimento psicossocial, também interdisciplinar, em outras esferas. E o encaminhamento para a rede, que também é muito importante. A rede funciona como um aparato aí que nos dá auxílio nesse processo de auxílio a essa mulher que está sofrendo violência.
E também, agora, conversar com a presidente da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal, defensora Mayra Tachi, para também falar sobre as iniciativas em prol do empoderamento feminino desenvolvidas pela Associação dos Defensores Públicos aqui da capital do país.
Ricardo, primeiro eu queria pegar um gancho aqui da fala da Maria e falar sobre um ponto que eu acho que é muito relevante, que muitas mulheres não sabem no nosso país e às vezes deixam de procurar a Defensoria Pública por causa disso. A gente não atende ao critério socioeconômico para poder atender essa mulher vítima de violência doméstica. Então a gente tem um ponto que a gente considera elas vulneráveis socialmente. Então toda mulher vítima de violência doméstica, ela naturalmente ela é uma usuária potencial do serviço da Defensoria Pública. Então, independentemente, a gente não afere a renda para poder verificar se ela pode ser atendida ou não por conta da vulnerabilidade da posição em que ela se encontra. Então mulheres que têm renda alta, mulheres que têm renda intermediária, todas elas podem procurar o serviço da Defensoria Pública, que está de portas para atendê-las. E o interessante é que a gente dá todo o encaminhamento para essa mulher. Então, a gente não só recebe ela na qualidade de vítima, mas a gente promove todas as ações que vão permitir que ela se desvincule daquela pessoa que promoveu a violência doméstica, né? Então, a gente vai já dar os encaminhamentos de alimentos, da própria separação. Tudo isso já é feito pelo Núcleo da Defesa da Mulher. Então, isso é importante.
E toda essa mobilização das defensoras e defensores públicos que vem ocorrendo no país em prol dos direitos das mulheres, seja por meio dessa mobilização das associações representativas de classe, por meio das próprias defensorias, quando se movimentam, quando se unem para a defesa das mulheres, há uma visão feminista nisso tudo. E aí um tema para a gente abordar aqui, porque isso ainda gera muito ruído, há muito senso comum, há muitos lugares comuns, há estereótipos, visões batidas. E aqui o espaço para a gente esclarecer e desmistificar. Quando se fala dessa visão feminista, o que está se querendo dizer exatamente? E em relação às mães, e até temos uma debatedora que é mãe também, como uma mãe pode, com seus filhos, promover uma educação feminista? Uma educação em prol disso tudo que a gente ainda busca tanto, a igualdade de gênero, o amor entre todos. Então, para a gente começar a discutir exatamente essa questão das visões estereotipadas do feminismo e do que se trata exatamente, começo ouvindo, então, aqui no programa, a coordenadora da Comissão dos Direitos da Mulher da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, doutora Rita Lima.
Primeiramente, muito obrigada pela sua pergunta, porque é muito bom a gente ter a oportunidade de falar sobre o feminismo sem uma reprodução de estereótipos, né, de falar abertamente sobre essa questão. Então, primeiramente, é importante que a gente desconstrua uma ideia de que o feminismo é uma pauta ou uma proposição de mulheres dominando os homens na sociedade, né? De mulheres que odeiam os homens, enfim. Isso é uma coisa muito apregoada desde o início do movimento feminista, desde o início em que as mulheres começaram a lutar pelo seu direito ao voto, a serem vistas como cidadãs, como pessoas autônomas. E fazendo só uma conexão, porque é claro que o tempo do nosso programa não permite fazer uma digressão muito grande sobre o histórico do feminismo, mas eu gosto sempre de dar alguns exemplos da nossa própria lei, das nossas leis brasileiras, que reproduziam estereótipos machistas de opressão da mulher e de colocação da mulher em uma situação de um sujeito de direito menor, digamos assim. Até o Estatuto da Mulher Casada, que é de 66 ou 67, agora o ano me escapou, as mulheres eram consideradas pessoas relativamente capazes aos olhos da lei. Então, para que ela abrisse uma conta, para que ela trabalhasse, para que ela tivesse um patrimônio no nome dela, ela sempre precisava de um aval do marido ou do pai. Então, veja que é, assim, anos 70, é uma realidade absolutamente próxima da nossa vida atual. Provavelmente nossas mães, né, vivenciaram essa realidade legal. Eu estudei na faculdade sobre o Código Civil de 1916 e que, claro, já não falávamos mais sobre isso seriamente, mas existia uma previsão de regime dotal de casamento. A gente ouviu nas universidades debates a respeito do débito conjugal, ou seja, se a mulher tinha a obrigação de manter uma relação sexual com seu marido. E isso tudo decorre de uma visão de que a mulher não é um sujeito de direito, ela é um objeto de direito por parte de outras pessoas, e essas pessoas são os homens. Então, quando a gente fala de feminismo dentro do sistema de justiça, uma visão feminista do direito, a gente fala de uma visão que pretende questionar até que ponto o sistema de justiça e as leis reproduzem esses padrões excludentes e desiguais, porque é claro que somos diferentes. Mulheres são diferentes de homens. E quando a gente fala de igualdade, a gente está querendo dizer no sentido de equidade. Então, a gente precisa fazer uma reflexão sobre o quanto o sistema de justiça reproduz desigualdades e buscar uma equidade dentro desse sistema. E a Lei Maria da Penha é exatamente isso. Ela é um contrapeso a uma desigualdade que as mulheres vivenciam na vida real e ela tenta reequilibrar essas relações. Então, tudo isso que a gente está trazendo, todas essas visões que nós trazemos quando falamos de violência contra a mulher, quando falamos de emancipação feminina, de que a mulher ela precisa contar, por exemplo, no nosso caso, com a Defensoria Pública, como uma parceira nesse empoderamento dela, é para que as mulheres saiam dessa situação de subalternidade social, nas relações sociais travadas com base no gênero, e possamos ser pessoas melhores. E aí, nesse ponto, eu gostaria de falar que a Comissão da Mulher, quando propôs para a diretoria da ANADEP que essa campanha abordasse o direito das mulheres, a gente fez questão de ressaltar que, ao longo do ano, porque a campanha dura um ano todo, né, ela foi lançada agora em maio, mas nós trataremos várias temáticas, e que, ao longo do ano, a gente aborde também masculinidades. Né, como os homens podem ser parceiros das mulheres, como eles podem também ajudar a quebrar ciclos de violência, e eles possam também revisar, às vezes, os seus próprios privilégios nas relações que eles estabelecem com suas parceiras, com as mães, né, a pessoa como pai, que conforto ele tem pelo simples fato de ser homem, e às vezes isso não é percebido. Então, é importante que nós discutamos isso, para além desses estigmas do feminismo como uma pretensão de mundo reinado pelas mulheres.
Sim, defensora Ivana. Permite
um pouquinho,
agora.
Ricardo. Eu acho que, com tudo isso que a gente busca, esse protagonismo político da mulher, a busca pela emancipação social, né, da mulher, mas quando a gente fala dessas diferenças, como a Rita falou, a gente não quer um mundo masculinizado. Então, a gente não quer que a gente busque a mulher, com a emancipação dela, para ela ser como o homem é. Muito pelo contrário, eu acho que o que a gente está precisando, e nessa fala, né, nessa discussão sobre o que é esse masculino, a gente precisa de, se o mundo fosse um pouco mais feminino, né, então se esse homem olhe isso, e o cuidado, são questões que são muito femininas, sim, mas é que a gente precisa que os homens sejam assim também, para que a gente tenha um mundo talvez até muito menos violento do que é, né, então a gente... precisa cuidar disso. Quando a gente quer essa emancipação, quando a gente quer esse feminismo, quando a gente luta por isso, não é para a gente ser como os homens. De maneira alguma, somos diferentes e precisamos ressaltar essas diferenças. Mas essas diferenças não nos fazem menores, menos importantes, muito pelo contrário.
Bem, falou agora a vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, doutora Rivana Ricarte. Agora vamos ouvir a doutora Mayra Tachi, que preside a Associação dos Defensores Públicos aqui da capital do país.
Eu queria pontuar aqui uma questão, Ricardo, muito interessante. Hoje você está aqui com mulheres, né, que são empoderadas e mulheres que ocupam posições importantes de poder. Eu, como presidente da associação, doutora Maria José, como defensora pública geral, Rivana Ricarte, como vice-presidente da nossa associação nacional. Mas isso não é o padrão, né? A gente não vê mulheres no poder com essa frequência. Então, isso tem que ser uma luta da Defensoria Pública também, de empoderar essas mulheres para que elas se mostrem, elas não se sintam acanhadas a ocupar esse tipo de espaço. Você vê, por exemplo, nossos órgãos máximos, o Supremo Tribunal Federal, né? Quantas ministras nós temos? Quase nenhuma, né? Se você olhar para o Superior Tribunal de Justiça, pouquíssimas ministras também ali, a gente pode contar nos dedos. Se a gente olhar as posições de poder do nosso país, quase todas são dominadas pelo ambiente masculino mesmo. Eu, na minha atuação como presidente de associação, na grande maioria das reuniões que eu faço, são única e exclusivamente com homens. Então, nós temos que estimular isso. Há pouco tempo atrás, a gente via aí, em Hollywood, as atrizes reclamando que pelo mesmo trabalho recebiam muito menos que os homens. Então, um movimento aí que não é nosso, não é exclusivo da Defensoria, é um movimento global, né? Então, a gente tem que lutar sempre para manter essa equidade aqui sugerida pela Rita.
Inclusive, nessa questão trabalhista, aí vai uma pergunta. E aí, quem quiser responder aqui das nossas debatedoras, porque temos esse problema da desigualdade salarial, que ano após ano o IBGE constata. Ano passado mesmo, 2018 fechou com uma desigualdade salarial de 70%, as mulheres ganhando, em média, o equivalente a 70% dos homens. E muitas vezes é uma remuneração menor para se fazer o mesmo trabalho pelo mesmo período. O nosso sistema jurídico, a minha pergunta, permite isso? Doutora, então vamos lá, doutora Rita Lima, coordenadora da Comissão dos Direitos da Mulher aqui da ANADEP.
Esse padrão se repete, principalmente na iniciativa privada, onde a diferença salarial acaba sendo uma situação mais fácil de ser implementada. Não, o sistema de justiça não admite que o mesmo serviço seja remunerado de forma diferente, mas às vezes também essa remuneração ela é paga de uma forma, essa observação da diferença salarial, ela vem a partir de fornecimento de cargos mais altos, promoções. Então, às vezes, é uma questão de ter o mesmo serviço, pago de forma diferente, isso é absolutamente legal, mas às vezes isso vem com outro viés de os homens são promovidos mais rapidamente na maior parte das carreiras, sejam elas vinculadas às ciências exatas ou humanas, e isso se reproduz eventualmente no próprio sistema de justiça, nos próprios órgãos públicos, porque também os homens acabam tendo mais acesso a cargos de chefia, como a Mayara mesma já mencionou aqui.
A maternidade, né, é vista como um fator que dificultaria, então, essa mulher assumir esses postos. É vista, assim, né? Não que deva dificultar, não é isso. Mas numa contratação numa empresa privada, como que a gente não escuta, né? Quantas vezes a gente não escuta numa entrevista, saber se tem filho, se não tem filho, né? O que é que isso vai impactar nessa função dela no desenvolvimento do trabalho? Porque a mulher é engravida, então... Quantos meses vai ficar afastada disso?
É visto como um peso.
É visto como um peso, né? E tem gente que defende isso, né? Defende que, como ela está afastada do trabalho, ela não vai ter a mesma produtividade, né? E aí, então, ela deveria ganhar menos que isso. A gente lê sobre isso, lê gente escrevendo e defendendo isso, né? O que é um absurdo, completamente. Né?
Inclusive, uma situação não só, muitas vezes, em uma entrevista de emprego, se pergunta à mulher se é mãe, etc. e tal, mas também há empresas em que no teste, no exame admissional, já se faz um teste de gravidez. Isso pode, minha gente?
Isso é uma outra prática que também é considerada ilícita. É a própria Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio do seu núcleo especializado de atendimento à mulher, já questionou esse tipo de prática em outras situações, inclusive para magistradas. Então, não. Né, isso é constrangedor, isso faz com que a mulher exponha a sua intimidade para obter um posto de trabalho. E é completamente descabido, isso pode, inclusive, gerar dano moral para a pessoa.
Bem, agora eu quero ouvir a nossa Defensora Pública Geral do Distrito Federal, doutora Maria Nápoles, sobre... A gente ainda não finalizou a discussão sobre o feminismo, e aí, aproveitando que a senhora não é só apenas defensora, mas também não representa apenas a Defensoria Pública do DF, mas também as mães do Brasil, nossa mãe à mesa. E nesse sentido eu pergunto, defensora, sobre se ainda prevalece, no seu entender, no país... uma visão machista sobre o papel da mãe, qual é o papel da mãe, o lugar da mãe na sociedade, na vida nacional, e ainda como, e aí uma segunda questão, como é possível a uma mãe, que a senhora poderia dizer às nossas mães, que nos acompanham hoje, que nos ouvem, sobre como na educação aos filhos promover um empoderamento, promover uma emancipação, promover uma educação feminista.
Bem, não é à toa que eu sou a primeira defensora pública geral do DF. Nós só tivemos homens aí anteriormente ocupando essa cadeira. Ser mãe e ser profissional, né, no país que a gente vive hoje, realmente é um pouco complicado. Assim, nós temos muitas demandas e a mãe, especificamente, ela é cobrada muito socialmente. Então, você tem que conseguir dar conta do seu filho, de casa. A gente fala muito do marido, né? Porque a gente ouve, isso é muito comum a gente ouvir, como se o marido fosse um outro filho, e não é. E ainda na nossa profissão. Então, o papel da mãe hoje, nessa realidade social, também, e é fruto desse processo histórico e comportamental de machismo na nossa sociedade, a gente mesmo se cobra. Né? Nós mesmas nos cobramos por ter um papel mais ativo enquanto mães, mas também temos o direito à nossa vida profissional, né? E buscamos isso. Em casa, eu brinco assim, que a minha mãe nasceu no interior do Amazonas, mas eu nunca vi, né, alguém tão feminista quanto ela na década de 40. Porque, e eu acho que a gente aprende isso em casa. A minha mãe, desde quando eu era muito nova já, eu venho de uma família com 9 filhos, né, eu sou a sétima, e assim, bem, família bem brasileira mesmo, e a minha mãe, desde eu muito pequena, eu lembro de a minha mãe dividir tarefas. Então, começa aí, né, a minha mãe dividia tarefas, né, não importava se o meu irmão, se era homem, se era mulher, olha, hoje é seu dia de limpar a casa, hoje é seu dia de lavar a louça. E eu acho que começa aí, é dentro de casa que você começa a incutir na cabeça da criança que homens e mulheres têm os mesmos deveres, às vezes. Né? Nós não somos iguais biologicamente, mas, assim, por exemplo, dentro de casa, eu falo para o meu filho, você tem que lavar a louça, você tem que arrumar seu quarto, porque é assim que eu quero que ele cresça. É com essa ideia que eu quero que ele cresça. Eu não quero que ele cresça achando que é a mulher que tem que fazer, lavar a louça, tem que arrumar a cama dele, porque nós somos pessoas iguais. E merecemos o mesmo tratamento e o mesmo respeito. Então, eu sempre falo para o meu filho. Essa semana mesmo ele perguntou, mamãe, porque ele tem umas perguntas muito interessantes.
Crianças, né? Costumam ter perguntas capciosas.
Mamãe, se acontecer na escola de uma coleguinha me bater? Porque ele sabe que eu tenho essa visão, eu sempre passo isso para ele. Falei, filho, você só vai se defender, você não pode bater na coleguinha. Então, aí eu achei muito interessante que ele fez a seguinte observação. Se fosse menino, até talvez, né, mamãe? Mas menina não pode mesmo. Então, assim, então é nessas pequenas coisas que você consegue perceber que você está passando uma visão correta de mundo para o seu filho. Isso é muito legal, muito interessante.
Como a gente tem uma conversa bem dinâmica em casa, todas aqui já se conhecem, já são amigas, então bastante dinâmico, partes a todo momento. Vamos ouvir agora, para complementar essa questão, a coordenadora da Comissão dos Direitos da Mulher aqui da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, doutora Rita Lima.
Eu queria comentar a resposta da minha amiga, porque é muito interessante a gente ouvir isso de uma mãe de menino, você ter feito essa pergunta para uma mãe de menino. Porque, normalmente, quando a gente fala de uma educação feminista, de uma educação emancipadora, a gente foca primeiro nas meninas. E, ok, né? Isso é razoável, a gente compreende. E, ouvindo a Maria José falar, eu fiquei pensando a importância disso mesmo, de a gente falar também com os homens e sobre os homens. Porque
inclusive,
a gente...
há quem diga que hoje, século XXI, os homens estão em crise de identidade. Exatamente. Qual é o meu lugar enquanto homem no mundo
atual?
Era
aí que eu ia chegar. O que a gente escuta é que as mulheres foram criadas para ocupar o espaço público, que é o espaço tido simbolicamente como o espaço do masculino. Então, nós fomos criadas dessa maneira, nós fomos criadas de uma forma emancipada, mas os homens foram criados de uma maneira tradicionalista. Então, eles não foram incentivados a ocupar o privado, o cuidado, como disse a doutora Rivana. Então, é muito importante que a gente vá para um outro momento, né, desse movimento de reflexão sobre a nossa ocupação de papéis e não só estimule as meninas e as mulheres a ocuparem os espaços públicos, caso elas assim queiram. Isso é muito importante a gente também respeitar a opção das mulheres que não querem ocupar esses espaços, mas também estimular e deixar os homens confortáveis para que eles ocupem o espaço privado. Senão, a desigualdade não diminui. A gente cai na questão da dupla, tripla jornada da mulher. Ela continua responsável pelo privado, pelo sucesso no público, pelo marido, pela criança, pela lista de compras. Isso é avassalador para a vida da mulher.
Se permite uma partezinha, Ricardo?
Sim, vamos lá. Mas só rapidamente apresentar para o nosso ouvinte não se perder. Sim. Aqui, em meio a tantas vozes. Agora estou com a palavra a vice-presidente da ANADEP, defensora Rivana Ricarte.
É só nesse mesmo sentido. A gente escuta muito isso, como a doutora Rita estava falando. A gente ensina a mulher que, né, ela pode jogar bola, né, ensinando a criança. Pode jogar bola, pode correr, pode brincar de carrinho, pode vestir fantasia de super-herói. Mas, muitas vezes, a gente não escuta falar que o menino pode, né, aprender a cozinhar, brincar de panelinha em casa, né, assim, que isso é... promover essa educação, assim, né? Então, isso é promover, que ganhar uma vassourinha que ele vai aprender já desde criança, como as meninas fazem, né? A varrer em casa, né? E se ele quiser ir para uma aula de balé, né? A menina pode, se ela quiser ir para uma aula de judô, a gente incentiva, né? Hoje em dia a gente vê a sociedade incentivando que a menina faça isso, até jogar futebol, né? Parece que esses limites vêm sendo quebrados da parte da menina. Mas e o menino, né? Se ele quer fazer isso? Eu quero fazer ginástica artística. O menino faz isso, né? Como esporte. E as pessoas começam a olhar, né, com preconceito para isso, né? Isso precisa mudar.
Agora, de novo, a nossa defensora pública geral aqui do Distrito Federal, doutora Maria Nápoles.
E quando a gente fala de mãe, eu gosto de falar, gente.
Ah,
É, você falando dessa questão, e a gente leva sempre para a nossa vida, né? Você falando da questão dos meninos, eu comprei, quando meu filho tinha uns 3 anos, eu comprei um conjuntinho de panelinhas, e ele brincava com as panelinhas de inox, ele achava o máximo, ele virava cozinheiro. E foi muito interessante que a gente vê onde que quebra. Quando ele chegou, e antes, às vezes, assim, ele brincava com a minha enteada também, de o papai, aí tinha um bonequinho, o papai, a mamãe, né? Eles reproduzem, é muito bonitinho ver, inclusive, eles reproduzindo, porque eles reproduzem, inclusive, os nossos diálogos. Ai, meu amor, você vai ao trabalho hoje. Enfim, mas é muito interessante. Mas o interessante que eu consegui perceber é que quando eles chegam na escola, obviamente que vem a questão da maturidade também, que, né, eles passam a ter outra cabecinha, eles estão crescendo. Mas quando eles chegam na escola, isso muda um pouco. Então, assim, o rosa e o azul não veio de casa, veio da escola, às vezes. No contato com os outros coleguinhas, não, mamãe, menino não veste rosa, usa azul. Então, assim, isso é interessante saber que também essa troca, às vezes a gente tem um trabalho todo de convencimento em casa, e às vezes ele chega na escola, o coleguinha fala, não, mas menino não pode fazer isso. Então, assim, o trabalho tem que começar em casa. É a mãe de menino também. A mãe de menino tem que se envolver nisso. Porque se a mãe for machista, vai criar um filho machista. Então, esse enfoque que a Rita deu quando falou, olha, é importante que as mães de menino tenham essa concepção, é a mais pura verdade, eu vejo isso em casa. Porque se eu não passar isso para ele, ele não vai conseguir passar para frente.
E a gente ouviu muito, e agora para fazer o contraponto, ouvir a posição de uma mãe, e eu quero lançar uma pergunta para as nossas debatedoras que não são mães, já que a gente está falando de feminismo e, portanto, se se fala de feminismo é porque ainda existe o machismo. Se ainda em pleno século XXI há uma visão, digamos, há uma resistência, há uma reprovação social para aquelas mulheres que decidem não experimentar a maternidade, não levar adiante a maternidade, qualquer que seja o motivo, enfim. Vamos ouvir a nossa doutora Mayara Tashi, ela que é presidente da Associação dos Defensores Públicos aqui da capital do país.
Esse tema parece que me cai como uma luva, né? Porque durante a maior parte da minha vida, bom, agora eu estou começando a estremecer um pouco, mas durante a maior parte da minha vida, eu tive muita convicção de que não quero ser mãe, né? E isso foi objeto de muita cobrança, inclusive dos meus pais, né? Então, se a minha mãe estiver ouvindo esse programa agora, ela vai saber. Mas a sociedade sempre cobra. Então, você casou, todo mundo espera o seu filho. E quando você fala que não quer ter filho, ninguém entende por que que você não quer ter filho. Porque é um papel natural da mãe, né? Segundo as concepções tradicionais. E elas não entendem que isso não deixa de ser uma invasão na individualidade da mulher, porque ela tem que ter o direito de escolher qual caminho que ela quer seguir. E nem todas querem seguir o mesmo caminho, nem todas têm aquele instinto materno que algumas pessoas já nascem. E isso é normal, e isso é ok, né? Eu me recordo muito bem, quando eu tinha meus 25 anos, que eu vi uma imagem feminista falando, fulana de tal não quer ter filho. Ok, fulana, você não precisa ter filho. Eu lembro de ter mandado isso para minha mãe. Porque havia uma cobrança muito grande de, não, mas você tem que ter filho. Como assim você não vai passar... Aí você vai reproduzir a espécie, não vai passar para frente. Eu falei, não quero, não está nos meus planos. Mas não só dentro de casa, as pessoas sempre trazem essa abordagem para a mulher que é casada, principalmente. Então, não tem motivo para ela não querer ser mãe se ela já pode ser.
E parece, e aí vou fazer essa observação para, na sequência, ouvir o comentário das nossas debatedoras, e parece que nessa questão de maternidade só é legítimo, só é socialmente aprovável se vier do ventre. Porque se for uma maternidade adotiva, não, essa é uma maternidade de segunda classe. A que se espera de toda mulher é que seja a maternidade que venha do próprio ventre, da gravidez, da gestação. Doutora Rita Lima.
Eu acho que isso tem muito a ver com a ideia de naturalização, né, de uma essencialidade da mulher como uma figura materna. Então, isso acaba tendo uma correlação com a questão da genética, de você carregar aquele ser dentro do seu ventre, que eu imagino deva ser uma experiência incrível, né? De fato. Mas, quando a gente fala de construção de laços, e é para isso que família, né, serve, a família serve para estruturar os laços da nossa convivência, Juridicamente, o fato é que a filiação, seja ela biológica ou adotiva, ela tem a mesma relevância. E assim, a gente gostaria que a sociedade também vista dessa forma, né? Os filhos respeitados dentro ou fora do casamento, adotados ou não, tidos dentro ou fora do casamento, adotados ou não, esses filhos merecem o mesmo respeito. Enfim, muitas vezes são histórias incríveis, né, de mulheres e homens que adotam crianças e acabam tendo um julgamento aí nessas escolhas.
Já que a gente está falando de maternidade, sobre a liberdade de não ser mãe, o direito de não ser mãe, e aí há um ponto, um tema bastante polêmico, bastante controverso, que envolve a maternidade, que é o aborto. Eu gostaria de ouvir a interrupção voluntária da gravidez, da gestação, e também quero fazer essa provocação aqui com as nossas debatedoras, para que também se manifestem como enxergam o aborto dentro dessa perspectiva em que as mulheres de um lado, há essa cobrança social, essa expectativa, tem de ser mães, engravidou, tem de levar essa gestação adiante, se seria uma expectativa, uma cobrança equivocada, se, portanto, haveria um direito à interrupção voluntária da gravidez. Quem começa falando? Doutora Rita, vamos lá. Mas não só a doutora Rita, gente.
Eu vou iniciar aqui fazendo uma resposta de ordem pessoal, do meu entendimento pessoal como mulher e como jurista, enfim. Eu acho que a primeira importância quando a gente fala sobre essa questão é separar a discussão a respeito de se sou ou não a favor do aborto. Eu não conheço uma pessoa que defenda o aborto, né, que defenda uma interrupção da gravidez. É um ato dramático para qualquer pessoa, seja qual for a crença dela. O que a gente discute quando falamos tecnicamente, juridicamente, é sobre a viabilidade de criminalização de uma conduta. E aí, sobre esse ponto de vista, sobre o ponto de vista de uma criminologia feminista, eu entendo que não é adequado criminalizar-se uma conduta que já é trágica na vida da mulher e que gera consequências gravíssimas para a vida dessas mulheres. Então, quando a gente debate essa questão, especialmente dentro de uma rádio que está dentro do sistema de justiça, né, eu acho importante a gente ter um aporte técnico sobre essa discussão, porque a discussão a respeito da opção pessoal ou da convicção pessoal, espiritual, a gente precisa respeitar e a gente precisa compreender. Mas eu acho importante que a gente faça um debate técnico a respeito do qual é a efetividade de uma política pública que criminaliza a conduta dessa mulher, ao invés de apoiá-la quando ela está em crise a respeito de uma gestação. Especialmente considerando que nós temos observações e dados no sentido de que, quando essa conduta ela é descriminalizada, o índice de abortamento reduz. Ou seja, às vezes é um ato de desespero e aquela mulher ela não pôde contar com ninguém dentro do sistema de saúde. Então, sob o meu ponto de vista, isso deveria ser abordado como uma questão de saúde pública e de saúde mental daquela mulher. E, eventualmente, o tratamento de outra maneira poderia gerar consequências menos gravosas, tanto para a vida das mulheres, quanto para o desenvolvimento fetal.
Da doutora Rita para a doutora Maiara agora.
Isso, eu concordo aqui com o que a doutora Rita trouxe, tecnicamente falando, eu acho que é a posição mais acertada, até porque existe uma falácia de que a gente estaria protegendo a vida do feto quando não acontece, porque esses abortos já acontecem na sociedade. Para as mulheres ricas, elas têm acesso a médicos que fazem isso, a gente sabe que é uma prática velada na sociedade, mas as mulheres pobres morrem, porque elas não têm acesso a esse tratamento de qualidade, e elas vão em clínicas clandestinas, e elas realmente fazem dentro de casa, às vezes, né, clandestinamente dentro de casa, e morrem, porque elas não têm acesso realmente ao serviço. Então, você realmente não vai aumentar o aborto. Você vai só tirar essas pessoas da clandestinidade e proteger, então, essa mulher que morreria junto com o feto. Então, não tem uma proteção maior desse feto. Então, acho que esse que é o grande ponto que é trazido quando a gente traz isso para a mídia, que todo mundo fala, nós estamos protegendo a vida, mas não se está protegendo a vida porque eles já acontecem, só que de forma ilegal. E eu posso falar do meu ponto de vista como defensora criminal, até hoje nunca fiz uma defesa de um caso de aborto. Porque as coisas só acontecem na clandestinidade mesmo, e as pessoas que têm dinheiro têm os meios para fazer isso. Então, acontece.
Da doutora Maiara, agora a doutora Rivana.
Então, e a ANADEP, né, também, através dessa campanha, né, ela tenta atender esses anseios da sociedade de também discutir isso, de também saber que esse tema precisa vir à tona para discussão, digamos assim, com responsabilidade na sociedade, sem estereótipo, pegando o gancho do que a doutora Rita estava falando, não é questão de eu e minha crença, né, particular, não é isso. Mas é um debate das pessoas que estão sofrendo com isso, no que a gente fala sobre direitos e garantias das mulheres, né, e trabalhar sobre isso, é dar voz a essa discussão também, né? E a associação vem tentado também fazer isso. Não há uma posição, sem dúvida alguma, da associação sobre isso, mas há uma posição de que é muito importante que a associação promova, com esse contato com o movimento social, dar voz a isso, a fala disso e as visões a respeito disso.
Virando a página, mas ainda dentro desse capítulo sobre questões envolvendo a maternidade no período da gestação, para trazer algo bem atual, algo desta semana, e a gente começa a falar aqui sobre violência obstétrica. E tivemos a manifestação esta semana, que está repercutindo bastante, com manifestações da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público Federal, inclusive, contrárias a essa nova diretriz, orientação do Ministério da Saúde, para não mais utilizar o termo violência obstétrica. Vamos conversar, então, sobre a matéria, e a gente começa ouvindo o comentário da doutora Rivana Ricarte, vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos.
Então, esse tema, Ricardo, quando você estava justamente no pensando a campanha e os eixos da campanha, a gente verificou que esse era um tema talvez muito invisibilizado, né? Muitas mulheres, inclusive, passam por prática profissional no momento do parto, né? Da gestação e do parto, e sequer sabem que aquilo ali foi uma violência praticada contra o corpo, né, delas. Então, xingamento, humilhação, às vezes amarrar a mulher no parto, procedimentos com toques, que não foram ali, não eram necessários e não foram autorizados por ela, né? Uso de medicação, de medicamento durante o parto. Uma falta de esclarecimento, até, digamos assim, de humanidade no trato ali, né? Num momento tão crucial. E muito mais ainda verificado com mulheres negras, né? Que sofrendo muito mais isso, mulheres com deficiência e mulheres indígenas nisso. Então, é um tema que não se discute. E, então, nesses eixos, a gente viu, era preciso dar voz a essa discussão. E, recentemente, o Ministério da Saúde, né, assim, editou uma portaria recomendando, digamos assim, o não uso do termo violência obstétrica. Né? E isso é uma preocupação, né? Porque o não uso do termo geraria uma invisibilidade da questão, né? Enquanto a gente está precisando conscientizar as mulheres disso, conscientizar elas dos seus direitos durante a gestação, em alguma medida isso, né, vem sendo mitigado, né, com essa mudança desse termo.
Antes de passar a palavra para a coordenadora da Comissão dos Direitos da Mulher da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a doutora Rita Lima, mas já pode aí fazer uso do microfone para fazer o comentário sobre essa questão envolvendo a violência obstétrica, a recomendação do Ministério da Saúde para que o termo não seja empregado. Mas aqui uma informação, uma prestação de serviço para o nosso ouvinte. A violência obstétrica é um fenômeno assim como a violência doméstica. Para a violência doméstica, nós temos uma legislação específica. E para a violência obstétrica, a mulher que for vítima disso pode fazer algo? Os responsáveis são punidos? O que é que o nosso sistema jurídico prevê hoje a respeito?
Tá certo. Vou aproveitar e complementar a resposta da Rivana. Primeiro, para registrar mais uma vez, né, que não nominar um problema não faz o problema desaparecer. Então, o termo violência obstétrica foi desenvolvido para identificar condutas descabidas dos profissionais de saúde. Ele é consolidado na Organização Mundial de Saúde, ele é consolidado nas convenções sobre os direitos humanos e reprodutivos da mulher. Então, a gente tem até uma nota da Coletiva de Mulheres Defensoras Públicas do Brasil falando sobre a importância de se nominar para se enfrentar o problema da violência obstétrica. E, sim, apesar de não termos uma lei específica tratando da violência obstétrica, nós temos tratados internacionais, nós temos conceitos já estabelecidos tanto entre a comunidade médica quanto na própria jurisprudência, no sentido de que, sim, isso é uma violação ao direito da dignidade humana daquela mulher, e ela pode procurar a defensoria pública a depender do Estado. Isso vai ser atendido no núcleo da mulher, essa demanda pode ser atendida no núcleo da saúde, quando essa prática foi feita por um profissional da saúde pública, por exemplo, para buscar os seus direitos, normalmente reparação por dano moral ou dano estético, a depender da situação, porque, infelizmente, as mulheres, quando sofrem essa situação, elas só percebem que foram violentadas, que sofreram essa violência obstétrica depois do parto, sendo que ela pode ocorrer ao longo da gravidez, inclusive no pré-natal. Então, é importante a gente falar sobre isso para que as mulheres tenham mais consciência mesmo desse conceito e busquem, eventualmente, até antes de males maiores acontecerem.
Vamos para um rápido intervalo agora. Em instantes, você passa a conferir os últimos destaques do Poder Judiciário em todo o país no Boletim de Notícias, edição da hora, que é uma rápida pausa no nosso programa Justiça na Tarde Especial em homenagem ao Dia das Mães, que vai ser comemorado depois de amanhã, no próximo domingo, dia 12 de maio. Programa que está sendo exibido direto da sede da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, entidade sediada aqui em Brasília, região central de Brasília, capital do país. Daqui a pouco, até já.